Nós estamos aqui hoje em três, porque chegaram umas perguntas muito importantes que se referem à aparição de São Paulo e que nós pedimos para a Madre Shimane desenvolver uma delas. E Frei Arthur também, porque ele sabe pedir silêncio com bastante delicadeza. E ele vai responder a pergunta por que que nos dias de vigília nós teríamos que fazer silêncio. Então, vamos ser muito ajudados nisto. Bem, vocês ouviram, não? O coral cantar: peço misericórdia por toda a vida planetária neste tempo de transição. E depois disseram que o mundo inteiro se renove por meio da graça divina. E no fim, que o mundo se converta e a paz se estabeleça. O que será, não, que o cântico quer dizer com a palavra conversão? Conversão. Porque diz: hoje me consagro ao teu coração, oferto minha vida à tua obra de salvação, que o mundo se converta. Como estará o mundo, não, que precisam usar este termo, se converta? Nós sabemos que nós aqui não tratamos de nenhuma religião. Nós aqui somos religiosos. Isto é, nós aqui somos seres que buscamos uma união com o alto. Nós buscamos a nossa religação, que na história da humanidade um dia se desfez, com os níveis divinos. Então, que o mundo se converta, deve ser esta conversão àquele estado de consciência que foi perdido. Estado de consciência que nós temos que retomar. Então nós temos que nos converter de uma vida materialista, material, a uma vida, no mínimo, espiritual. Não digo uma vida divina, porque seria muito para nós, na atual humanidade, mas uma vida espiritual, pelo menos. Então este cântico é muito importante para nós, que somos convidados a refletir um pouco sobre esta letra e assim nos animarmos mais para atender aos pedidos de oração que a hierarquia tem nos feito. Porque realmente é muito sério que o mundo tenha que se converter, e não é fácil, para que a paz se estabeleça, a paz entre as nações. E a paz entre as nações só poderá acontecer quando houver paz dentro dos homens, paz dentro dos membros dessas nações, um mínimo de paz. Não digo que todos devam ser santos, porque nem Cristo espera que nós sejamos todos santos. Na manifestação dele do dia 21 de agosto deste ano, por exemplo, ele disse que a hierarquia tem para alguns o propósito de indicar o caminho e o modelo da santidade para alguns, para alguns. Para outros, que já são espiritualizados, Cristo indica o caminho do serviço abnegado. Veja, o caminho do serviço abnegado também não é para todos. É para aqueles que já estão espiritualizados. E para a grande maioria, aqui vem a maioria. Então, para poucos, é o caminho e o modelo da santidade. Para alguns, é o caminho do serviço abnegado. E para a grande maioria, é o caminho da oração misericordiosa, porque oração todos podem fazer, não é? Para fazer uma oração bem feita, ou para fazer a oração misericordiosa, como ele chama, ele falou oração misericordiosa, isto é para a maioria. Então, veja que a hierarquia tem bastante consciência, não é? Quando pede as coisas. E só pede o caminho da santidade para alguns. Pede o caminho do serviço abnegado para outros, um pouco mais, não é? E o caminho da oração misericordiosa para a maioria. Então, nós estamos numa época de chamada, né? Estamos sendo chamados para muitas coisas. Aqui, por exemplo, no dia 20 de agosto, seria bom a gente saber as datas, porque numa partilha assim rápida, nós não podemos alcançar tudo o que diz uma mensagem como esta que o Cristo está nos enviando todos os dias. Mas, nesta do dia 20, se vocês forem buscá-la lá na internet, vocês vão ver que ele diz o seguinte: venho chamar e recordar o compromisso que muitos têm para comigo, e venho por aqueles que ainda têm uma tarefa comigo e que se afastaram por temor se afastaram ao que os outros dirão de nós. Isto é, como se nós tivéssemos temor daquilo que pensam de nós. Então aqui Cristo diz que muitos se afastaram por temor do que dirão deles. Mas a todos, mesmo aqueles que se afastaram, a todos os reúno em meu compassivo coração de amor. E depois ele continua nos chamando de companheiros, companheiros, para nos ajudar a nos sentirmos bem junto com ele. Porque nessas transmissões ele chega a dizer que se não for junto com ele, não sei como se irá. Porque nós realmente, em muitos momentos da história da humanidade, desviamos tanto do caminho que hoje, pelo que a gente deduz destas mensagens, entre umas e outras, nós precisamos dele para chegar em algum ponto. Então ele diz, companheiros, quer dizer, não está nos tratando com cerimônia, está procurando chegar bem perto de nós, bem próximo de nós, companheiros. A meta é para todos. A meta é para todos, para aqueles que vão e para aqueles que não vão. A meta é para todos. Mas agora é momento que todos bebam da fonte da minha unidade. Sim, porque veja, nós reconhecemos que a humanidade como um todo, não é? Se desviou bastante. E agora, para haver unidade, para haver união, é preciso beber diretamente nesta fonte de unidade. E ele se apresenta como esta fonte de unidade. Ele diz, a meta é para todos, mas agora é o momento que todos bebam da fonte da minha unidade. Será através da vitoriosa unidade que todos viverão em paz. A falta de unidade gesta ausência de fraternidade. Unidade quer dizer muita coisa. Inclusive, deve haver uma unidade dentro de nós. Nós, a essa altura da nossa evolução, não precisaríamos estar assim, tão divididos em mente, emoção, alma, corpo. Devia haver mais unidade na nossa consciência. E assim o nosso corpo andaria muito melhor e a nossa alma mais feliz. Mas, enfim, a meta, afinal, é para todos. E será através da vitoriosa unidade, que não é problema para nós, porque nós nos encontramos junto a Ele, então Ele nos passa esta unidade, Ele nos dá esta unidade, Ele amadurece a nossa consciência lá no coração dEle. Será através da vitoriosa unidade que todos viverão em paz, porque a falta de unidade gesta a ausência de fraternidade. Pois ele diz, dia a dia venho para fortalecê-los um pouco mais no amor e no perdão de Deus. Quer dizer, nós precisamos ser fortalecidos no amor e precisamos ser fortalecidos também nesse nosso ato de estar pedindo perdão. Por que será não que temos que pedir tanto perdão como humanidade? Ele não está falando de pessoas, não é? Ele está falando da humanidade, de todos. Um pouco mais no amor e no perdão de Deus. O céu quer dizer lá na sétima dimensão, não é? O céu espera que seus filhos deem tudo, o máximo que puderem dar, para que as portas que estão fechadas para muitos possam se abrir em misericórdia novamente. Quer dizer, são muitos os que não encontram este caminho aberto. Não que a porta esteja cerrada para todos. As portas estão aí, mas não são muitos que vão passar por elas. Mas ele diz, sintam hoje na calidez da minha voz, a força inquebrantável do meu espírito, que irradia para vocês sem demora e sem tempo. Sem demora. Não é que esteja com pressa, pressa é uma doença nossa. Ele não está dizendo com pressa, mas está dizendo sem demora. Sem demora. É uma forma bem clara, não é? De dizer que temos que andar um pouquinho mais rápido, não só nas nossas decisões, mas também nas nossas confissões para nós mesmos, não? Temos que andar um pouco mais rápido nesse reconhecer em que ponto estamos para podermos usufruir deste exemplo, para podermos usufruir desta luz que a hierarquia espiritual do planeta está nos passando diariamente. É hora de levantar as bandeiras da confirmação dos planos de Deus. Nós temos que confirmar os planos de Deus. Temos que confirmar, são os planos da evolução. Temos que confirmar os planos da criação e não os nossos planos pessoais. Que nem se pode comentar os nossos planos pessoais. Porque uma humanidade que não sabe que é uma mônada, uma humanidade que não vive como alma, como pode ter planos? O plano é o plano superior, é o plano do espírito, é o plano da alma. É hora, ele diz, é hora de levantar as bandeiras da confirmação nossa aos planos de Deus. Isto é, nós teríamos que, de uma vez por todas, compreendermos que os nossos planos não existem. E que, enquanto nós tivermos planos nossos, jamais conheceremos o plano para a vida, o plano para a humanidade ou o plano de Deus, como ele chama. É hora de atuar através do verdadeiro amor que cure e auxilie aos que mais necessitam de minha insondável e pacífica misericórdia. Não é uma misericórdia que vem nos castigando, é uma misericórdia pacífica. E isso se sente, não? Se sente na energia, na vibração dessas transmissões que estão todos os dias, né, sob os nossos olhos. E ele diz, os vejo todos no silêncio do meu coração. Entrem no universo da minha serenidade. Estejam buscando sempre a minha paz eterna. Bem, veja aqui, o silêncio, a serenidade, a paz eterna, ele está dizendo com todas as letras, não é, que isto está no silêncio do coração dele. Então, ele não tem mais como nos explicar que nós teríamos que, neste momento, realmente nos unir a ele. Nos unir a ele porque tudo aquilo que nos falta, tudo aquilo que nós não chegamos a construir em centenas de encarnações, tudo isto que a humanidade não conseguiu assumir, agora ele está doando tudo, porque ele tem isto de forma perfeita, não como vimos pela vida que ele teve como Jesus, vimos que forma perfeita ele tem, não? Então, nós estamos convidados a realmente entrar no coração dele, porque assim tudo o que está para ser resolvido, tudo o que está para ser realizado em nós, não temos que estar esperando de nenhuma luta aqui na Terra. Nós temos que apenas aderirmos a este convite de irmos para ele. E como sabemos que ele é onipresente, que ele está em toda parte, está aqui também, está em todo o cosmos, ele é uma onipresença, então nós não temos que caminhar muito para chegar até ele. Não há caminho para chegar até ele longo. Ele está em toda parte. Ele está onde a sua consciência está, ele está também. Onde seu coração está, ele está lá também. Ele está em todos os lugares. Está em todos os lugares físicos e está também em todos os lugares da nossa consciência. Então é só querer aderir e a coisa está feita. Então vejo que essas transmissões são muito sintéticas, muito importantes para nós nesses momentos. Mas agora, amada Shimani, lá em São Paulo, um dos videntes canalizou um pequeno recado que Maria mandou, que ela ia falar de um segredo, mas não disse qual era. E as pessoas ficaram querendo saber o que é isto, o que significa um segredo nesse sentido, não quando ela fala. Claro que ela disse que queria falar um segredo, é uma coisa que não se pode contar. Mas qual é o sentido de dizer uma coisa destas num momento tão importante em que estávamos todos lá, não, orando, e ela e Cristo todos presentes para que não acontecesse algo muito importante em São Paulo?
Bueno, María, a lo largo de todas sus apariciones en el mundo, a través de los siglos, siempre le ha dado secretos a las conciencias con las cuales se contacta, a los videntes, que creo que nosotros vamos a comprender mejor cuando todo termine. Por ejemplo, el otro día, cuando ella estuvo en Campinas, ella nos dijo que le había dicho un secreto a Lúcia dos Santos, en 1917, en Portugal, en Fátima, de que Brasil iba a ser muy importante en el futuro, que iba a ser su segunda casa. Como nosotros no conocemos los documentos que hay guardados sobre los secretos de Fátima, solo conocemos algunas cosas, probablemente ese fue un secreto para Lúcia, que confirmaría en este tiempo la veracidad de esta tarea que ella está realizando ahora con nosotros. Por lo general, la jerarquía hace ese tipo de movimientos porque sabe que, como nosotros somos muy lentos, necesitamos 50 años después algo que nos confirme que todo lo que está sucediendo ya había sido anunciado 50 años antes. Nosotros los seres humanos necesitamos mucho de esas cosas. a lo largo de todo este trabajo que hemos llevado adelante con ella, ella nos ha dado algunos secretos a todos los videntes. Y lo más importante es que ninguno de los videntes sabe el secreto del otro, porque así ella trabaja. Lo mismo ha sucedido con los videntes de Medjugorje, que ella ha revelado 8, 9 o 10 secretos para cada uno y que les ha dicho que cuando se cumplan los 10, ellos terminarán su tarea con la madre. En este tiempo, casi todos los secretos tienen que ver con cosas que van a suceder para que nosotros también, nosotros como las personas que estamos trabajando más directamente con ella, que estamos bajo una tensión ardiente, podamos ver confirmarse a medida que pasa el tiempo todo aquello que ella nos dijo para crear un vínculo cada vez más sólido con ella. Porque el vidente es una persona casi común, por decirlo de alguna forma, que también tiene sus movimientos internos y siempre es muy importante que aquellas cosas que la jerarquía dice se puedan materializar, se puedan confirmar en todos los planos. Esa es la idea del contacto de la jerarquía con la humanidad, que la humanidad pueda confirmar y verificar que el contacto es cierto, que la jerarquía está allí para ayudarnos, que siempre ha estado allí. Entonces, a lo largo de los siglos, María ha utilizado ese elemento para que la humanidad pueda comprender que ella verdaderamente está allí, que aquello que dijo siempre se va a realizar, siempre se va a confirmar, siempre se va a concretar. Por eso nosotros en estas últimas apariciones hemos repetido más de una vez a todos que recordemos siempre que lo que ha dicho María siempre se ha cumplido. Porque cuando uno repite una y otra vez que es necesario orar, que es necesario seguir las pautas que nos da Nuestra Señora, es porque lo que está diciendo ella, las alertas que ella nos da, todas se van a cumplir si nosotros no hacemos nuestra parte. O podrán cumplirse y si nosotros hacemos nuestra parte estaremos más resguardados. Porque nosotros somos muy de oír, pero no escuchar. Por eso estamos así en este mundo. Y este fin de tiempo que fue anunciado por todos los profetas a lo largo de la historia, como fue anunciada la venida del Mesías, y el Mesías llegó, casi nadie lo reconoció, la humanidad lo crucificó, y aquí estamos nuevamente viendo la posibilidad de no cometer graves errores otra vez. Entonces, los secretos son elementos que no son solo para los videntes, son elementos para toda la humanidad, porque cuando en un futuro se puedan revelar, vamos a saber que la Virgen tal día, en tal circunstancia, reveló que eso iba a pasar muchos años antes. Eso confirma la veracidad del contacto con ella, de su instrucción, de su llamado, de su alerta. Por eso es muy importante. No es para que las personas piensen, ahora yo tengo un secreto y no te cuento nada. Tengo algo en mi poder que me hace diferente. Porque esos son pensamientos humanos nada más. Están ausentes de la conciencia de la jerarquía. Y sentimos que por eso ella el otro día, fíjense, ¿no?, cómo es la jerarquía. La aparición anterior, ella nos dijo que iba a revelar un secreto. Y la aparición posterior, ella reveló un secreto que le había dado a Lucia, para que nosotros veamos el verdadero sentido de esos secretos. Por eso siempre tenemos que estar muy atentos a las palabras de la madre, que las personas a veces consideran un poco repetitivas, porque entre líneas, el que sabe escuchar y el que estudia las palabras de la madre va a revelar muchos misterios que aparentemente están ocultos, pero ella nos ha dicho muchas cosas, solo que nosotros no hemos sabido escuchar. Por eso Cristo le pidió a Trigueriño que analizara los mensajes, porque él se podía asegurar que a través de esta instrucción las personas iban a profundizar en sus palabras. Porque a veces nosotros leemos así en un nivel que no podemos profundizar o porque no tenemos tiempo, porque bueno, nuestra vida es un poco agitada y estamos un poco acostumbrados a que nos den las cosas todas ya prontas. Pero dentro de la palabra de la jerarquía, tanto de María como de Cristo, como de San José, hay una sabiduría y llaves para todos nosotros que son tesoros en el cielo. Solo que nosotros tenemos que definir hacerlos tesoros en la tierra. Por eso a veces ella nos pide que revelemos el secreto. Y uno se preguntó desde la primera vez, ¿no? Madre, ¿para qué tenemos que decir si no vamos a poder contar nada? La gente, ¿qué es lo que va a pensar? Y bueno, siempre en obediencia, a veces hasta sin comprender. A medida que fue pasando el tiempo, fuimos comprendiendo de que esa es la tarea del secreto. Confirmar una vez más que ella está allí, que le habló a otros antes de nosotros en este tiempo. Eso es una gracia que recibimos todos, todos los que pertenecemos a esta línea de trabajo, para que podamos cada vez con más fe seguir apoyando esta tarea que Nuestra Señora está haciendo a nivel universal. Les voy a contar algo que ella me pidió, nos pidió a nosotros. Acá dice que María siempre se coloca subalterna a su Hijo Jesús, como es la posición de ambos jerárquicamente delante del universo. Nosotros en realidad, lo que sabemos de la historia de Cristo y de la Madre Universal, es casi insignificante. Y decimos insignificante porque no encontramos otra palabra menor, porque en realidad no sabemos nada de quiénes son esas conciencias. Y a lo largo de la historia de la humanidad ha podido solo recurrir a lo que cuentan los libros sagrados, que han tratado de plasmar lo que históricamente se conoció sobre Jesús y María. Y a partir de esa historia, de lo que ellos mismos pudieron decir, sobre todo lo que dijo Cristo, porque ustedes saben que María era muy silenciosa, todo lo que otros, que tuvieron también una fuerte conexión con el cielo, pudieron comprender y nos pudieron trasladar a nosotros de lo que ellos comprendían. Pero todo queda en el plano humano, todo queda en aquello que el humano como humano puede comprender y puede deducir, puede interpretar, que ha sido de mucha ayuda para todos, porque eso ha creado una condición dentro de parte de la humanidad de que pueda seguir un ejemplo y un mensaje. Jesús decía que nosotros no nos unimos a su mensaje, nos unimos a su ser, a su persona, que sus seguidores llevaron adelante una especie de doctrina sobre él y no sobre su mensaje, que esa es un poco la carencia que nosotros tenemos al día de hoy. Fuimos muy impulsados a solamente amar a Jesús, amar a Cristo, pero no nos fue enseñado amar su mensaje. Solo algunos pudieron amar su mensaje y esos se santificaron, que es una de las carencias que tiene la humanidad. Entonces, en este tiempo, Él está intentando que nosotros amemos su mensaje, la forma en que Él esperaba que nosotros viviéramos. Él solo fue el gran impulso, el gran ejemplo, para nosotros el gran Señor, el Hijo de Dios. Pero Él estaba más ocupado en que nosotros amáramos su mensaje, que es algo que nosotros necesitamos recuperar. Entonces, realmente no conocemos a esas conciencias que luego de estar aquí fueron a otras escuelas en el universo o en el reino de los cielos para seguir aprendiendo, para que Dios pudiera instruirlos cada vez más, porque nada se detiene cuando se trasciende a otros planos, todo sigue más intensamente aún, como todos sabemos. Entonces, y como los tiempos en el universo son bien diferentes al tiempo cronológico que nosotros tenemos aquí, 2000 años en nuestro planeta significan eones de tiempo en el universo. Por lo tanto, lo que se han desarrollado, han crecido y han evolucionado esas conciencias, para nosotros es imposible de poder comprender. Por lo tanto, ellos como jerarquía universal delante de ese universo, nosotros no podemos comprender cuáles son sus lugares como jerarquías. Pero, como nosotros somos niños en la evolución y como niños necesitamos ser tratados amorosamente, nuestra madre siempre se coloca como subalterna, ¿no?, por debajo de su hijo. Primero porque ella lo vive así, en su mundo interno. Yo siento que la conciencia de quien fue María siempre va a sentir así. Porque Cristo ha sido una criatura que Dios colocó en el universo para que cumpliera una tarea que ha podido cumplir como nadie. Él es el rey del universo. No hay nadie con una evolución como la de él. Significa que todo lo que hay está por debajo. Todo lo que hay y vive en el plano material está por debajo. Y María se coloca en el lugar que ella considera que le corresponde, amorosamente. Y para este mundo, para esta humanidad, que mucha cantidad de personas creen que María fue una persona común, una mujer como cualquiera de nosotras, que no conoce verdaderamente lo que Dios concibió a través de esa conciencia. Ella viene a traer un mensaje universal, por lo tanto, debe siempre cuidar que todas las personas puedan reconocerla como María. Por eso también tiene la precaución permanente de colocarse en el lugar que cada uno de nosotros la podría aceptar, o sea, cada uno de nosotros como humanidad. Pero delante del universo nosotros no conocemos realmente quiénes son esas dos conciencias, lo que han logrado, cuál es la tarea verdadera que ellos tienen, porque nosotros que creemos que sabemos muchas cosas, también sabemos que lo que conocemos de esas conciencias es insignificante. Así que delante del universo lo único que les podríamos decir es que algún día, cuando pasemos a otros planos y hayamos dado algunos pasos, posiblemente el universo nos pueda revelar algunas verdades que hoy no sabríamos discernir o siquiera de repente aceptar. Les voy a decir una cosa que ella pidió. Nuestra Señora nos dijo en estos últimos tiempos que ella iba a trabajar cada vez más intensamente, por lo menos por los próximos 2 años, con este grupo de trabajo de esta forma, esperando que pudiera extenderse eso, ¿no? Porque ustedes saben que nosotros, con nuestra actitud hacia ella, con la respuesta que le hemos dado, hemos cada vez extendido más los plazos para que ella esté con nosotros, para que Cristo esté con nosotros, para que San José esté con nosotros. Hemos abierto algunas puertas ciertas para que eso pueda suceder. Y eso no solamente nos sucede a nosotros, sino que le está sucediendo al resto del mundo, porque su mensaje llega a todo el mundo. Y a medida que nosotros cumplimos, hacemos todos los esfuerzos del mundo por cumplir con lo que los mensajeros divinos nos piden, cada día abrimos más puertas para más conciencias, para que más conciencias tengan más oportunidades. Entonces, hace 30 años, cuando ella apareció para los 6 videntes de Medjugorje, ella también tenía en ese momento la necesidad de traer paz a esa región del mundo. Recuerden que Bosnia y Herzegovina es parte de la ex Yugoslavia y en aquel momento se desató una guerra fratricida entre toda esa región. Y ella necesitaba traer esa paz a ese lugar. Por eso apareció como la reina de la paz. Y a través de esos 6 hermanos, ella llevó su mensaje al mundo. Y hoy, en cada lugar del mundo, esos 6 videntes hacen su tarea, en este momento en forma separada, porque ya vivieron su ciclo de estar juntos. Y durante 30 años, la madre apareció en diferentes lugares del mundo para llevar su mensaje de paz, hasta que consiguió la paz en Europa. Ella está haciendo grandes esfuerzos por mantener la paz en el mundo, porque después de 30 años este mundo ha dado los suficientes pasos en la involución como para hacer desaparecer este planeta en 5 minutos. Entonces su tarea es mantener la paz planetaria, no solamente en Europa, sino crear una condición en América para que se pueda desarrollar la nueva humanidad. Y ella nos dijo que en estos próximos 6 meses va a visitar 11 países. Y ustedes saben que todo eso lo vamos a hacer entre todos, ¿no? Vamos a necesitar mucha ayuda de todos ustedes, de los que están presentes aquí, los hermanos que nos están viendo de la Red de Luz, porque esto es una obra de todos. Ella necesita ir a la mayor cantidad de lugares posibles en América para verdaderamente que América pueda ser el sustento de lo que pasa en el resto del mundo. Como forma de poder equilibrar los movimientos que las conciencias de la involución están realizando en otros puntos del planeta, que nosotros ya sabemos dónde es, para poder mantener ese equilibrio y esa paz dure un poco más. Y recuerden nuevamente lo que nos dijo la madre. Ella nos alerta de muchas cosas y todo lo que ha dicho la Virgen María a lo largo de la historia de la humanidad se ha cumplido. Por lo tanto, necesitamos darnos cuenta de que cuando la madre nos advierte es porque quiere evitar algo que ya está creado en otros planos y que solo le falta descender. Y que para que esa creación pueda ser disuelta de otros planos, necesita de nuestra oración y necesita que ella pueda ir a los lugares, como el otro día fue a Campinas, y haga una cura espiritual de todas esas conciencias, que son hermanos nuestros, que están recibiendo, como recibimos nosotros, una gran oportunidad para cambiar definitivamente sus vidas. Entonces es muy importante que nosotros hagamos cualquier esfuerzo para que ella pueda hacer eso en cualquier otro país y que América pueda estar lo suficientemente armonizada y organizada para que pueda equilibrar los movimientos que hay en el resto del planeta. Es importante que nosotros nos podamos adherir de corazón, de alma, de conciencia, de mente, con esta tarea y este llamado que nos está haciendo Nuestra Señora. Es de vital importancia, no solo para nosotros, para el mundo entero. Oren por nosotros, porque lo estamos necesitando, porque el esfuerzo es muy grande. Los movimientos cada vez son más difíciles de hacer. La oposición, digamos así, también se hace importante. Nosotros sabemos lo que hace la involución cuando activa un mecanismo y mueve algunas energías y todos nos horrorizamos. Pero nosotros no tenemos ni idea de lo que hacemos nosotros cuando hacemos un movimiento. ¿Qué es lo que le pasa a la involución cuando nosotros hacemos un movimiento? Y es mejor que no lo sepamos. Eso resguarda nuestras conciencias. Y si a nosotros nos duele, nos indigna o nos enfurece algún movimiento de la involución, ni se imagina lo que ellos sienten. Cuando nosotros nos movemos, cuando nuestra madre llega a un lugar, desactiva toda la involución, arranca de debajo de la tierra el karma de esa región, libera las conciencias de todas las ataduras, abre las puertas de algunos espacios en el universo para que muchas energías involutivas bien desarrolladas salgan del planeta. Eso es lo que hace Nuestra Señora cada vez que va a un lugar. Entonces, de todo eso nosotros todos somos partícipes. Esa es la forma en que Aurora también va a desagotar el planeta, porque no todo el mundo va a ir a Casa Redención. Aurora viaja con Nuestra Señora todo el tiempo. Y allí donde Nuestra Señora está, colabora mínimamente con hacer su tarea de transmutación y de desagote de las energías involutivas del planeta. Por eso necesitamos ser más conscientes de lo que realmente sucede en las apariciones y de la importancia que tiene el que todos podamos estar adheridos y hagamos cualquier esfuerzo para que eso suceda. Porque no podemos ser tan ingenuos de pensar que las grandes conciencias involutivas nos van a ir a golpear a la Aurora para salir por el canal. Porque eso no va a suceder. Lo que va a suceder es que vamos a recorrer el mundo abriendo las puertas, Nuestra Señora abriendo las puertas para que eso pueda trascender y se pueda desagotar. Por eso necesitamos estar más unidos en la conciencia de saber la verdadera tarea que estamos realizando todos. Porque nosotros sentimos cuando ustedes están aquí, o en Aurora, o en Erx, o en Portugal, unidos ahí orando, cuando ustedes nos ven y saben cómo es que estamos, cómo nos sentimos, el esfuerzo que estamos haciendo. Nosotros sentimos cuando las conciencias están unidas a nosotros, ayudándonos en los planos internos. Porque esa es la verdadera ayuda también, ¿no? Es muy importante saber que del otro lado está el hermano, el compañero ahí, firme. Entonces ella nos pidió que nosotros les explicáramos un poco más profundamente estas cosas para que, digamos, que nos volviéramos a colocar, ¿no? Vieron que nosotros los seres humanos a veces aflojamos un poco la onda, para que nos volviéramos a colocar sabiendo con un poco más de precisión todo aquello que se lleva adelante a través de esta peregrinación. Entonces vamos a necesitar mucha de la oración de ustedes, mucha, aunque sea una sola, hecha con el corazón, para todo el grupo que viaja, para todos aquellos que están haciendo ese movimiento, porque está muy intenso desde todo punto de vista, desde el punto de vista físico, desde el punto de vista mental, emocional, y sobre todo desde el punto de vista espiritual, porque el enemigo, como dice Nuestra Señora, cada día está más molesto, más incómodo. Así que cuanto más oración todos podamos hacer y más juntos de corazón, de alma, podamos estar, un escudo más grande vamos a tener para poder realmente poder cumplir con estos años que quedan por delante hasta que Nuestra Señora cierre el ciclo de la peregrinación, que no sabemos para cuándo va a ser, pero sí sabemos que por lo menos por los próximos 2 años tenemos tarea. Gracias.
Frei Artur.
A pergunta é: qual a importância do silêncio em um dia de vigília como hoje? Podemos ver esse assunto de muitos ângulos, não? Um dos pontos importantes é que quando fazemos algo que não é habitual, ou seja, quando quebramos os nossos hábitos, nós abrimos um espaço importante na consciência. Então, numa comunidade de luz, haver um dia do mês que seja especialmente dedicado ao silêncio seria uma proposta importante no sentido de todas as consciências que participam da comunidade poderem fazer algo fora do ritmo. Na prática, nós temos visto, temos assistido, não, que o ritmo se impõe sobre esse dia da vigília mensal. Então, alguns conseguem abrir algum espaço para o silêncio, e outros se entregam ao ritmo e as coisas seguem no ritmo normal. Aí deixamos de ter um dia grupal especialmente dedicado ao silêncio. Além desta mudança de hábito, nós sabemos que o silêncio equilibra os ruídos e a desarmonia no mundo. Então, desse ponto de vista, qualquer instante de silêncio é precioso. Em São Paulo, em uma de suas aparições, Maria chegou a pedir que trabalhássemos especialmente o silêncio, para que ela pudesse trabalhar com as almas. Porque quando fazemos silêncio, a luz na alma se expande. Então vejam que existe um trabalho oculto, invisível, que nós não percebemos, um trabalho que não é prático, que não vai dar lucro no plano material, mas é um trabalho pelo silêncio que permite que a luz nas almas se expanda. Então é algo muito importante. Isso vem do nosso silêncio também. Então, o silêncio é bem-vindo, é necessário em qualquer dia do mês, em qualquer momento do dia. Agora, se temos um momento em que grupalmente fazemos o movimento, então temos uma oferta maior e mais concentrada. Mas isso parece que, como grupo, não compreendemos ainda totalmente. Depois, um outro aspecto é que estaremos neste exercício de sairmos do habitual, estaremos fazendo também um pequeno esforço. E um pequeno esforço é algo muito necessário no caminho da transcendência e também para nós recebermos a graça que está descendo do alto. Porque no nosso estado de normalidade, nós funcionamos com as mesmas células. Quando nós estamos no funcionamento normal e não nos empenhamos um pouco, não, Maria sempre pede um pequeno esforço. Teve uma vez que ela disse que era necessário um grande esforço, quando ela falou da Estrela Mariana de Figueira, quando ela estava abençoando o Centro Mariano de Figueira. Ali ela disse que precisava de um grande esforço. Mas, normalmente, para todos nós, ela pede um pequeno esforço. Porque um pequeno esforço hoje, damos um pequeno passo, um pequeno esforço amanhã, aí vamos caminhando para a frente. Não ficamos nem estacionados e nem ficamos caminhando para trás. Então, um pequeno esforço já começa a construir nos nossos neurônios, no nosso cérebro, outras ligações, começa a mover no nosso ser algo além do habitual. Tudo que se torna habitual estabiliza e tende a cair. Vejam a nossa atitude diante das aparições de Maria, que para o grupo que está acompanhando, corre o risco de se tornar habitual, porque a Maria tem um trabalho planetário, precisa fazer aparições mundialmente. Aí aqueles que assistem um dia e assistem outro, aí de repente torna habitual. E aí tem pessoas que às vezes dizem, eu acho que hoje eu não vou assistir a aparição porque estou com dor de cabeça. Sendo que as pessoas vão de cadeira de rodas, paralíticos, não na aparição apenas, vão em locais onde ela apareceu há mais de 100 anos para serem curados. As pessoas vão de cadeira de roda, vão em macas. Em Lourdes existem procissões com pessoas enfermas, porque elas estão buscando uma cura transcendente. Então, este detalhe do pequeno esforço que está na oração, está no jejum, está no serviço abnegado, está no silêncio, no controle da palavra. Isso é muito importante se nós estamos dispostos a assumir o caminho da transcendência. Então, temos que sair dos nossos neurônios normais. Os nossos neurônios são suficientes para fazer o que fazemos no dia a dia. Não tem nada de transcendente aí. Então, precisa um pequeno esforço para ir criando uma condição a mais. Então, um dia de silêncio, que não é um tão grande esforço assim, inclusive para as almas devotas, para a alma, não é um grande alívio a personalidade ter um dia de silêncio. Isso, se fosse feito não em benefício próprio, não para nós mesmos, mas se fosse feito para o planeta, isso seria um dia de oração concentrada. Um dia de oração concentrada. Nós estivemos estudando alguns dias atrás a mensagem de Maria, que ela disse: descubram no silêncio o reino da oração viva. No silêncio, o reino da oração viva. Então, é um estado de consciência muito dinâmico, se é que nós estamos realmente conectados com o silêncio, que não é estar sonolento, não é estar com letargo, com cansaço, isso é outra situação. Aí nós precisamos de repouso, de recondicionamento, de restauro. O silêncio é dinâmico, o silêncio é vivo. Então, um dia de silêncio é um dia de oração viva, se o silêncio for realmente vivido. Depois, nós precisamos criar um espaço em nós e na consciência do grupo, que corresponde a um espaço na consciência do planeta, para que a paz possa descer. Talvez por isso Maria tenha dito que, depois da oração, faça um pequeno momento de silêncio, porque naquele momento de silêncio a luz pode se expandir. Cristo pediu, você faz a comunhão, permaneça em silêncio após a comunhão, deixa, permita que aquela luz, que aquilo possa se expandir dentro de nós. Então, isso é no silêncio. Porque nós falamos com o universo, depois temos que ouvir o universo. Então, o silêncio é um mistério ainda para nós. Um mistério que nós temos que amar para poder conhecer. Então, o silêncio cria esse espaço em nós, no grupo e no planeta. E se é um trabalho coligado a um centro planetário, se é um trabalho coligado à consciência de Maria, à consciência do Cristo ou de São José, que é uma hierarquia regente de Mirnajá, isso acontece sobre uma antena planetária. A repercussão pode ser imensa, nós não imaginamos. Então, tanto a oração com verbo, com ritmo vivo, não? Uma oração onde o ritmo com verbo está criando uma condição, o silêncio também cria uma condição, desde que seja um silêncio vivo. E cria esse espaço para que a consciência divina possa se aproximar mais de nós. Não sei se nos demos conta, mas nós vamos cantando, cantando, orando, cantando, orando, vamos, vamos. Quando Maria desce, silêncio total. Não mexa na cadeira, não faça barulho. Se coligue com aquilo que está descendo. Não foi um pedido de Maria? Porque nós temos que acolher aquilo que desce do alto. Então, antes, nós preparamos o terreno. A semente está aí. A chuva desce. Temos que acolher essa chuva, que esta bênção divina da descida de Maria. Então, teríamos que ter presente que os movimentos grupais, principalmente dos grupos coligados à hierarquia, são movimentos de repercussão planetária. Nós não temos mais vida própria. Isso já ficou em algum capítulo anterior do livro da nossa vida. Qualquer movimento nosso, certamente de qualquer irmão sobre a Terra, tem repercussão planetária. Quando se trabalha conscientemente, a repercussão é maior. E se nós estamos como prolongamento da hierarquia sobre um centro planetário, a repercussão é maior ainda. Então, um momento de silêncio pode ser algo extremamente transformador para a vida planetária e pode ser um espaço para a descida da vida divina sobre a Terra. Um outro ponto muito importante é que, quando nós silenciamos, nós vamos nos educando para aprender a ouvir. E nós não sabemos ouvir. Então, o que se passa? Nós não ouvimos os irmãos em torno, deixamos de ouvir, com isso, o universo. Porque o universo fala dentro de nós e fala através das situações, dos fatos da vida e através de outros irmãos. Deus fala conosco. Então, esta descida da instrução seria permanente se nós estivéssemos nos colocando como ouvintes da instrução. Então, para isso, temos que silenciar. Quando acontece um fato, nós logo reagimos. Quando alguém vem falar conosco, nós discutimos, não aceitamos, ficamos com raiva, às vezes nos controlamos ou não, quando aquilo nos contraria. Não é assim que acontece? Isso é a reação automática dos corpos. O silêncio possibilitaria nós compreendermos qual é o sentido daquilo que está acontecendo, qual é a instrução. Nós íamos ouvir a voz do mestre ali. Então, fala no nosso coração e fala por intermédio dos fatos, das situações na vida, e por intermédio de outros irmãos. Às vezes acontece um desencontro, logo, normalmente, nós íamos reagir. Não escuta, espera, silencie, faça silêncio. Logo você vai ver que aquele desencontro, mesmo que movido por uma força involutiva, tem algo que está acima daquela força involutiva. E aquilo está sendo usado para algum ensinamento, algum treinamento, algum alerta maior, ou até para descristalizar alguma situação que estava cristalizada e que necessitava uma mudança de ritmo. Então, temos que aprender a ouvir. E, para ouvir, nós precisamos silenciar. E para silenciarmos de verdade, nós temos que amar o silêncio. Não é algo obrigado. Então, nós fazermos uma quarta-feira de vigília mensal e obrigarmos as pessoas a silenciarem, vamos ter que colocar um esparadrapo na boca das pessoas, porque já vimos em 25 anos que as pessoas não fazem silêncio. Nós não fazemos silêncio, porque não queremos. E não queremos porque não compreendemos a importância disso, do ponto de vista planetário, não apenas para nós. Então, não estamos sabendo ouvir isto que a própria vida e o próprio centro planetário está nos trazendo como pauta de trabalho. E depois, um outro ponto, também muito importante, é que nós teríamos que aprender a obedecer uma proposta grupal. Então, se o grupo tem uma pauta de trabalho, aquilo é espontaneamente assumido por todos os membros do grupo. Senão, você se retira no dia de silêncio e volta em outro dia que não seja silêncio. E a proposta do silêncio para o dia de vigília, a não ser que mude a pauta de trabalho, pode acontecer, não? Não estamos fixos em uma proposta. Sabemos que pode mudar. Mas existe a proposta do silêncio. Então, teríamos que, grupalmente, ver se vamos obedecer uma pauta de trabalho grupal ou não. Porque, se não tivermos a condição de obedecer, existe algo que está fora do lugar, em nós, no grupo, na proposta. Porque a obediência a uma pauta de trabalho é um requisito muito para nós estarmos junto à hierarquia. Então não basta orar a Ave Maria se nós não obedecemos. Tantos mestres, instrutores, santos repetiram de diferentes maneiras que Deus necessita mais de um instante de obediência nosso do que tantas obras que nós possamos realizar. Então, obediência é fundamental, porque a não obediência está na raiz das forças involutivas, isso que chamamos forças do mal. Então, a raiz das forças involutivas é a não obediência. Então, como ficamos nós, que somos aspirantes, somos pessoas de boa vontade, somos seres que estão no caminho da consagração, e nós vamos simplesmente ignorar uma pauta de trabalho, porque não nos convém ou porque exige um pequeno esforço? Então, é algo que teríamos que refletir, todos nós, inclusive esse que está falando. E nós vemos outra coisa, o seguinte, que a natureza humana, isso é de todos nós, isso é do código genético, DNA, tende a, com o tempo, ir cristalizando as situações. Então, precisa uma Santa Teresa de Ávila que faça a reforma do Carmelo. Existem seres que vêm de quando em quando para renovar o impulso. E, em geral, aquilo que é a reforma é a retomada do impulso original, como foi na reforma do Carmelo, no caso de Santa Teresa de Ávila. Então, no caso nosso, como humanidade, nós estamos diante da oportunidade de uma reforma que Maria e Cristo estão preparando, recebermos, inclusive, um novo código genético que está retomando os princípios do projeto genético na Terra. Porque nós, humanidade, temos o dom de desvirtuar aquilo que Deus pensou. Deus pensa algo, a hierarquia transmite algo e nós, imediatamente, temos uma ideia melhor. Temos uma ideia melhor e fazemos o que estamos fazendo com o planeta. Não precisa ser vidente para ver a situação do planeta como é. Então, talvez possamos propor, grupalmente, restaurarmos a proposta da vigília, nós, como grupo, renovarmos os nossos votos, e aí, na última quarta-feira do mês, nós podermos estar renovados, atualizados, diante da proposta da vigília, estarmos como se estivéssemos pela primeira vez, não como a misericórdia faz, nos perdoa, limpa os nossos registros, apaga o nosso passado e diz, prossigam e não errem mais. Então, como estamos num período da misericórdia, quem sabe possamos descobrir, no dia da vigília, um reino da oração viva, como foi uma pauta de Maria.
Quando a Madre falou que nós ouvimos, mas não escutamos, podia explicar um pouco isso? Porque a gente ouve, mas não escuta? Como é isso? O que quer dizer ouvir e o que quer dizer escutar o que se ouviu?
Porque todos ouvimos, não? A no ser que tengamos algún problema físico. Pero hay algunos estudios que podríamos decir científicos que nosotros, una persona inteligente, activa, despierta, asimila el 60% de lo que escucha o de lo que oye cuando lo hace con atención. Cuando ese mensaje ella misma lo transmite a otro, el otro escucha el 60% de lo que esa persona dijo, siempre y cuando esté activo, despierto y preste atención. Así que a lo largo de todo el movimiento, en la tercera persona ya casi no existe la idea original. Además de eso, como dijo bien Fray Artur, nosotros tenemos muchas ideas de lo que debería ser, o de lo que debería acontecer. Si esa incapacidad de percibir o integrar a la conciencia el total del mensaje, nosotros lo mezclamos con nuestras propias ideas, lo que queda no tiene nada que ver con el origen de las cosas. Nosotros oímos muchas cosas, pero verdaderamente escuchar necesitaríamos estar con toda nuestra atención, silenciados mentalmente y emocionalmente, abiertos a recibir una nueva instrucción que modifique lo que ya conocemos o lo que creemos. Entonces, cuando uno oye, es bien difícil que uno escuche todo, porque hay mucho ruido en el medio, como el fray dijo. Entonces, en este tiempo, las grandes revelaciones de los mensajeros divinos no han sido percibidas por el 99% de nosotros. Por eso ellos nos han instruido a lo largo de los años que uno tiene que leer repetidamente las mismas cosas para poder comprender en diferentes niveles y en diferentes momentos todo aquello que en el momento inicial no oyó, pero no escuchó realmente en su mundo interior. Entonces, nuestra adhesión y nuestra dedicación tiene que ser más allá de lo que hacemos normalmente. Porque si nosotros tuviéramos ese grado de atención y no tuviéramos tanto ruido interno, leeríamos cualquier cosa y todo lo que leemos, todos los conceptos, lo que está en ese nivel y lo que está en los niveles más internos de ese mensaje, ingresaría a nuestra conciencia, porque el ser humano tiene una capacidad inconcebible de desarrollar aprendizajes. Solo que utiliza el 8% de su conciencia y de su inteligencia, lo demás está dormido, y de eso que utiliza, casi el 40% está distraído en otras cosas. Así que es bien difícil poder percibir realmente lo que la jerarquía quiere transmitir. Por eso el silencio, como se venía trabajando, es imprescindible cuando nosotros recibimos el mensaje de la jerarquía, sobre todo el silencio interno, porque si no hay un gran porcentaje que se pierde y creemos escuchar siempre las mismas palabras, oren, 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 y en eso nos quedamos, porque son las únicas palabras que se repiten permanentemente y que nosotros fácilmente podemos grabar. Pero aquellos conceptos bien desarrollados, bien universales, que la jerarquía nos transmite en todos los mensajes, los perdemos. Los perdemos, y lo peor de todo es que voluntariamente nos seguimos quedando en ese punto ignorante, que no transforma nuestra conciencia, y por eso pasan los años y tenemos los mismos problemas, pensamos las mismas cosas, sentimos de la misma manera, tenemos los mismos impulsos, las mismas actitudes, y para reformar algo es toda una historia, porque en realidad la instrucción se pierde casi en su totalidad. Por eso los instructores tienen que repetir tantas veces las mismas cosas durante tantos años. Creo que el trabajo del silencio de la vigilia mensual debe ser 25 años que se trata. Y hoy, en el siglo XXI, después de 25 o 30 años, otra vez, nuevamente se tiene que repetir. Es una decisión humana, hay que decidir utilizar todo lo que está disponible correctamente. En este tiempo no tenemos más tiempo de distracción. Por eso todos oímos, pero son muy pocos los que escuchan. Así que hay que despertarse.
¿Y los que escuchan, los que escuchan, cuántos ponen en práctica?
Ah, esa es otra historia, José, para otro capítulo.
Otro capítulo. Bem, então, muito obrigado a vocês, não, pela atenção. E até a próxima vigília, não? Obrigado a todos.
Obrigado.
Gracias.